passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.
Mudar a capital para o interior foi uma ideia presente na história do Brasil desde o século XVII. A primeira Constituição Republicana, em 1891, já previa a mudança. As Cartas Magnas de 1934 e de 1946 mantiveram esse dispositivo. Nos anos 50, o país estava numa encruzilhada histórica, ainda preso ao mundo rural que representava o passado. A atividade industrial apontava para o futuro. Proliferavam as ideias de um país renovado, arquitetura moderna, bossa nova, cinema novo. Na segunda metade da década, após o trauma do suicídio de Getúlio Vargas, o Brasil assistiu à posse do presidente Juscelino Kubitschek e acompanhou o lançamento de seu ambicioso plano de metas, ao todo 30, e mais a meta síntese, a construção de uma nova capital para o Brasil. Você acompanha agora a reportagem especial da jornalista Márcia Torelli em homenagem aos 50 anos de Brasília, com destaque especial para a escolha do plano urbanístico da cidade do arquiteto Lúcio Costa e como foi a epopeia da imensa obra, inaugurada em 21 de abril de 1960.
Rio de Janeiro, Palácio do Catete, setembro de 1956. A aprovação do projeto de lei que permitiria a construção de Brasília é comemorada com lágrimas pelo presidente Juscelino Kubitschek. Mas ele sabe que a conquista é mais uma manobra da oposição. Pensam que o projeto não vai vingar e ele sairá desmoralizado. O escritor, historiador e jornalista mineiro Ronaldo Costa Couto fez ampla pesquisa sobre JK, que resultou no livro referência para uma minissérie de televisão sobre o ex-presidente. Costa Couto revela detalhes da trama política que tentou impedir que Brasília virasse realidade.
Para arrancar essa lei do Congresso, que funcionava no Rio, que era um núcleo essencialmente contrário à mudança da capital, foi realmente uma história de astúcia e sabedoria política mineira. Juscelino fingiu que não tinha grande interesse na transferência da capital, mas era no que mais pensava em 56. E o projeto entrou e foi engavetado. Os mudancistas, eles se mobilizaram e conseguiram ativar a tramitação do projeto. E no final, a UDN, que tinha condições de barrar a criação de Brasília, resolveu aprová-la. Isso é que surpreende, isso é que é fantástico nessa história. É porque concluiu que Brasília seria o túmulo político de Juscelino, que Brasília era um projeto inexequível em 4 anos, que é o que faltava de governo a JK. E assim é que Brasília vai ser iniciada.
O atual presidente do Senado, José Sarney, do PMDB do Amapá, se espanta ao constatar que hoje é o único a permanecer no parlamento entre os que participaram da primeira sessão do Congresso no dia da inauguração de Brasília. Ele tem recordações desse período, como a de ter sido um dos poucos parlamentares da UDN que apoiou a mudança da capital.
Eu, particularmente, mais da metade da minha vida já passei em Brasília, porque eu estava no Rio de Janeiro. Era deputado federal quando a cidade foi transferida e eu vim para Brasília com a Câmara dos Deputados. E essa semana eu pedi a relação de todos aqueles que estavam na sessão do dia 21 de abril de 1960. E fiquei assim, um pouco apreensivo, porque só tinha eu aqui ainda no Congresso daqueles que estavam nesse dia. Realmente foi uma grande emoção a transferência da capital. Ninguém acreditava que se conseguisse, naquela data marcada pelo Juscelino, a transferência. A UDN não aceitava e grande parte ela procurou atrasar a inauguração. E 2 deputados da UDN apenas aprovavam a mudança da capital, eu e o deputado Emival Caiado.
A lei aprovada pelo Congresso em 1956 garantia a criação da nova CAP, empresa que foi, sem dúvida, o principal instrumento para comandar o planejamento, a construção e a urbanização da capital com plena autonomia. Para presidi-la, a JK nomeia o engenheiro e amigo Israel Pinheiro, além de Bernardo Saião e Ernesto Silva para diretores da empresa, considerados por ele destemidos tocadores de obras. Juscelino já conhecia o arquiteto Oscar Niemeyer desde a construção da Pampulha em Belo Horizonte e o chamou para fazer o plano urbanístico da cidade. Niemeyer recusou, queria apenas projetar os edifícios principais, mas propôs que fosse feito um concurso público aberto a arquitetos brasileiros com júri internacional. Em março de 1957, é lançado o edital do concurso, ao qual concorreram 26 propostas. O projeto aprovado, de Lúcio Costa, dividiu opiniões. Para uns, não passava de um esboço, um rabisco, cuja inscrição não deveria ter sido sequer aceita. Para outros, era simplesmente brilhante, genial. A filha de Lúcio Costa, Maria Elisa, à época estudante de arquitetura, explicou em quais circunstâncias seu pai trabalhou no projeto e o que o levou a participar e vencer o concurso.
O edital desse concurso foi brilhantemente inteligente porque ele se restringia ao essencial. Queria uma ideia e uma bela explicação dessa ideia, um plano e uma memória descritiva que mostrasse essa ideia. E o meu pai, ele não queria fazer uma teoria de urbanismo, ele queria ajudar a mudança da Serra. E ele fez Brasília absolutamente sozinho em casa. Na época eu achei muito normal, quando o tempo passa, que a gente vê, é inacreditável o acerto do plano. Ele colocou o que estava em jogo para satisfazer o objetivo do Juscelino com uma clareza assim, que gerou uma solução que está aí hoje. O grande desafio era num lugar que, ao contrário do Rio de Janeiro, você não tinha nem Pão de Açúcar, nem Corcovado, nem nada parecido com isso, como âncora visual, não é isso? Você tinha 360 graus de horizonte, um céu inacreditável. Você tinha que implantar em 3 anos uma cidade de forma que essa mudança da capital fosse definitiva.
O arquiteto e urbanista Jefferson Tavares é um estudioso sobre a capital e defendeu dissertação de mestrado denominada Projetos para Brasília e a Cultura Urbanística Nacional. Ele apontou polêmicas sobre o concurso, que, no entanto, a seu ver, não tiraram o mérito do projeto vitorioso de Lúcio Costa.
O projeto do Lúcio, de fato, é de fácil assimilação, fácil entendimento. Ele é um projeto no papel, ele é muito fotogênico. Você entende ele assim, muito rapidamente, ao olhar para as pranchas. O próprio desenho do Lúcio Costa é um desenho muito objetivo, muito pragmático. Se você pega os croquis dele da Superquadra, é exatamente o que aconteceu 50 anos depois. Né? Então, e o texto é um texto fantástico, né? É um texto que convence qualquer um que aquele projeto é muito bom. E as soluções urbanísticas que ele estava colocando vinha de encontro a já uma concretização de algumas delas pelas cidades brasileiras. Então, a grande novidade dele foi, na verdade, agrupar as principais soluções para trânsito, para bairros, numa mesma cidade.
Jefferson Tavares explica também a grande revolução que o plano urbanístico de Lúcio Costa traz. A seu ver, é uma justa posição entre o arcaico e o moderno.
O Lúcio estava propondo um projeto de uma cidade contemporânea, uma cidade totalmente moderna, para ser capital do Brasil, mas ele começa o memorial dele fazendo uma citação histórica. Ele justifica a forma da cidade pelo sinal da cruz, que é a tomada de posse do colonizador da América. Então, acho que ele tem um pé na história, eu acho que o projeto ele não é a negação disso, muito pelo contrário, ele é a confirmação. O projeto está todo embasado tecnicamente, os argumentos do Lúcio Costa eles são muito definidos pela questão histórica, e uma delas é a questão da cruz, a outra é justificada pelas soluções que ele foi buscar, que estavam no Rio de Janeiro, das galerias, nas soluções dos muros, dos arrimos chineses que ele cita. Eram coisas históricas já consagradas. E ele mantém esse vínculo. Para mim é muito claro que esse projeto dele é um projeto de experiência da vida dele. Por todos os lugares que ele passou, os conhecimentos que ele obteve, ele articulou de alguma forma coerente que tem Brasília.
Filha de Lúcio Costa, Maria Elisa, ressalta que o pai teve influências da arquitetura tradicional, como a de Paris, por exemplo. Mas, na sua opinião, ele conseguiu, junto com Niemeyer, dar uma dimensão definitiva de funcionalidade e arte aos projetos arquitetônicos e urbanísticos de Brasília.
O Lúcio respondeu de uma maneira extraordinária quando ele criou o que a gente chama de escala monumental, né, do eixo monumental. Ele começou sobrelevando a Praça dos Três Poderes em relação ao terreno natural e depois sobrelevando a esplanada em relação à praça. Então, ele determinou tudo, ele determinou a volumetria toda, o Supremo é baixo, o Planalto é baixo, o Congresso é alto, os dois primeiros da esplanada são diferentes, os outros são iguais, sabendo que ele contava com a qualidade excepcional da arquitetura do Oscar. É uma soma, os dois foram de uma complementaridade extraordinária nessa parte. Por outro lado, isso era a maneira de Brasília se impor. Quer dizer, o visual, assim, digamos, a logomarca de Brasília ficou pronta de cara, é a mesma hoje do que 50 anos atrás. Aquela imagem do Congresso lá no fim da esplanada, ela é definitiva.
Ao participar, em 1974, no Senado, em Brasília, de um seminário de estudos sobre os problemas urbanos já vividos pela capital, Lúcio Costa explicou vários aspectos de sua concepção urbanística e falou, em especial, do simbolismo da Praça dos Três Poderes.
Na concepção de Brasília, o que caracteriza Brasília é que esse centro administrativo foi levado a um extremo da composição urbanística da cidade. De modo que essa Praça dos Três Poderes, como eu chamei no plano piloto, e que pegou, né, ficou e ficará para sempre Praça dos Três Poderes. Essa Praça dos Três Poderes da democracia, onde esses três poderes são como que oferecidos ao povo, na extremidade, como na palma da mão, de um braço estendido, que é a esplanada dos ministérios, e na palma da mão, os três poderes são oferecidos ao povo. Essa ideia simbólica, algo romântico, talvez, essa ideia é uma das características do Plano de Brasília.
O arquiteto e urbanista Lúcio Costa resumiu o seu sentimento a ver a cidade realizada, inventada por ele, se concretizar.
Essa coisa que, de fato, é inexplicável, como é que isso pôde ocorrer, é um milagre. E, de fato, se ocorreu, foi porque todos tinham consciência que era uma nova fase do país, quer dizer, era uma página que se virava. Não é? Aquele período todo, desde a colônia, aquele período admirável colonial, né? Depois o primeiro reinado, aquela implantação do país, a independência com Pedro I e Pedro II, o segundo reinado, tudo isso consolidou o Brasil. Depois a República, a primeira fase, aquela purista, puritana, tão bonita, mas isso tudo já havia chegado o momento de virar uma página e de implantar o Brasil definitivo. Me sinto bem de saber que eu encarei o problema à altura. Quer dizer, a cidade foi concebida em termos do Brasil definitivo. Uma cidade que foi feita para ficar, para permanecer e para traduzir com dignidade o Brasil, que é uma nova fase, não um Brasil novo, diferente, é um Brasil que continua, mas continua voltado para o futuro, para, enfim, sabe lá o que vem agora.
Acompanhe na segunda parte da reportagem especial em homenagem aos 50 anos de Brasília, a epopeia que foi a imensa obra que durou 42 meses e foi inaugurada em 21 de abril de 1960.
Estamos apresentando Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.